Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quinta-feira, dia 20 de setembro de 2018. E nesse instante a gente traz as informações do acompanhamento de safras. Nós vamos, nesse momento, até o estado do Rio Grande do Sul para atualizar as informações sobre a safra de trigo. E nós convidamos, então, o Hamilton Jardim, o Hamilton que é presidente da Comissão de Trigo da Farsul, Federação de Agricultura lá do estado do Rio Grande do Sul, e também é presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva das Culturas de Inverno do Ministério da Agricultura. Então, Hamilton, muito bom dia para você. Obrigada pela participação. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas e também feliz Dia do Gaúcho, né, Hamilton?
Muito obrigado, é um prazer participar desse dia histórico para o Rio Grande do Sul, quando se encerra a Semana Farroupilha, e, consequentemente, é um prazer imenso retornar com vocês depois de um breve período de trégua em que a gente não se falava. Mas, portanto, estou à disposição.
Tá certo. Hamilton, para a gente atualizar nossas informações, então, queria saber com você quais são as novidades também para a cultura do trigo aí no estado do Rio Grande do Sul e como é que estão essas lavouras nesse momento, Hamilton?
Bom, o Rio Grande do Sul aí está, logicamente, com trigo presente em todas as fases, mas grande parte dela nas fases de definição de produtividade e qualidade, porque aqui, como já conversávamos anteriormente, fora do ar, nós começamos a plantar trigo com uma boa janela de plantio, que começa lá no mês de maio e se estende até o mês de julho, aonde se encerra plantio nos campos de cima da serra. Então nós temos grande parte do trigo aí já na fase de florescimento, na fase de enchimento de grãos, na fase de praticamente maturação e pré-colheita, naquela região que começou o plantio mais cedo. As lavouras, de maneira geral, vinham correndo muito bem, o cenário vinha muito bem. Só que teve um cenário aí que nos deixou um pouco preocupados, que foi o cenário de duas geadas muito fortes que aconteceram no dia 26 de agosto e 27 de agosto, no fim de semana. E essas geadas, elas foram logo após intensas chuvas. E também logo depois das geadas, aconteceram também mais chuvas. E agora a gente está saindo a campo para observar o cenário das lavouras, principalmente nesta região aqui, do Planalto Médio, da minha região, onde eu resido, inclusive. E ontem, inclusive, em vistoria do Lavouras, o prejuízo foi bastante significativo. Claro que isso não se reflete em toda a safra do Rio Grande, mas vai ser um cenário que vamos ter que observar muito bem, porque com certeza vai nos dar uma quebra nesta região que plantou já pouco trigo, mas que as lavouras tinham altíssimo potencial. E, consequentemente, isso vai trazer uma redução na produtividade e, com certeza, na qualidade.
O Hamilton, então, assim, apesar da gente não conseguir quantificar ainda esse prejuízo ao produtor rural agora nessa temporada, a gente já tem uma certeza de que nós teremos, então, esse impacto tanto em relação à qualidade e à produtividade das lavouras, principalmente na região do Planalto Médio aí no estado.
É que tem que ficar bem claro, isso. Porque a geada, dependendo do estágio de desenvolvimento da cultura, ela não é preocupante. Mas como ela foi uma geada que pegou as culturas na fase de emborrachamento e início de espigamento, algumas inclusive no início de florescimento, houve uma estrangulação da seiva que circula pelos vasos da planta e isso causou uma interrupção, mesmo que em algumas regiões não tão grandes, mas que se refletem agora por ocasião da quantidade de grãos formados em cada espiga. Onde eu observava, inclusive, algumas lavouras com bastante prejuízo, já inclusive sendo encaminhados à ocorrência de seguro agrícola ou Proagro. Volto a dizer, somente nesta região, que as culturas estavam num período mais crítico, para que o produtor tenha o ressarcimento e a e a presença do fiscal, do agente financeiro, para constatar os prejuízos.
Uhum. Era justamente isso que eu queria confirmar com você, né, Hamilton? Quando a gente fala dessa questão tão preocupante também ao produtor rural, claro que você destacando que é uma situação pontual também aí na região, mas assim, ainda assim a gente tem caso de produtor que vai precisar acionar esse seguro agora nessa temporada por conta desse prejuízo ser maior na propriedade dele.
É uma pena porque justamente... E que bom que o produtor ainda tenha um Proagro que cobre operações até 300 mil, ou um seguro agrícola que cobre valores maiores. Mas que pena que a gente tenha que, num ano que se esperava uma rentabilidade muito grande, fruto da tecnologia investida, fruto da produtividade a ser obtida, e fruto dos investimentos que o produtor fez, justamente quando os preços estão muito acima do que se imaginava nesta época de preço, nessa época quando se plantou.
Uhum.
Nós até alertávamos para o produtor que aquele cenário de expectativa de preço lá do início necessariamente não seria o preço recebido lá por ocasião da colheita. Mas hoje, diante de uma série de cenários que a gente está observando, uma produção com redução, aí, segundo se comenta, superior a 20% no Paraná, problemas na Argentina, que voltou a fazer as taxações das suas commodities agrícolas, fruto do problema fiscal que os nossos irmãos estão passando aqui próximos de nós. Então seria o momento de a gente aproveitar esses preços, que se mantêm fortes, se mantêm estáveis e que certamente serão mais valorizados ainda, desde logicamente que a gente consiga qualidade, que é o que o produtor sempre persegue. Uhum. Portanto, é uma lástima que, infelizmente, a gente tem que recorrer a esses mitigadores de risco, que é o Proagro e o seguro agrícola.
Uhum.
Mas, infelizmente, é o problema. A cultura de trigo é uma cultura de altíssimo risco e que estamos sujeitos todos os anos a essas condições climáticas que, quando acontece, causam alguns prejuízos, volto a dizer, prejuízos pontuais, mas que, de maneira geral, interferem na produção a ser obtida no Rio Grande do Sul.
Uhum. Só antes da gente detalhar mais essa questão de preços, Hamilton, queria saber com você, só para a gente relembrar, quais eram os nossos números quando a gente falava de produção e produtividade e ainda para a gente falar dessa questão, como é que está o clima aí depois dessa geada? O clima deixou de ser uma preocupação muito grande para o produtor? Como é que está o clima também aí na sua região?
O clima vinha correndo muito bem, de maneira geral, no estado do Rio Grande do Sul como um todo. O único problema que a gente teve foi exatamente essas duas geadas que foram muito fortes. Mas, de maneira geral, o tempo vem contribuindo com a cultura do trigo. Hoje mesmo, nós começamos o dia com uma garoa, agora abrindo um pouco de sol, e, consequentemente, é o que o trigo quer. O trigo quer é sol e frio.
Uhum.
Né? Já entramos hoje na primavera, já temos a entrada aí da primavera, que é uma época importantíssima para o trigo no estado do Rio Grande do Sul, e vamos torcer que não tenhamos muita chuva no período justamente em que é fundamental para que tenhamos produtividades com qualidade. Mas até então o trigo vinha com um clima bom, o produtor conseguindo fazer as suas práticas culturais tranquilamente, sem problema nenhum. Em que pese, como já disse, esse problema que aconteceu. Aliás, inclusive tem muitos produtores que não conseguiram mensurar o efeito da geada e continuaram com a aplicação de fungicida logo após a realização a ocorrência das geadas.
Uhum.
E agora a gente está observando que essas aplicações foram feitas já com muitas plantas com problema de circulação e a quantidade a ser obtida é muito pequena, ou seja, de produtores aí que investiram porque não acreditavam que a geada fosse forte e agora, mais uma vez, vão ter um pouco de prejuízo.
Uhum.
O que é uma lá.
O Hamilton, e agora em relação a preço? Preço, conforme você estava destacando, também continua firme. Queria saber com vocês, a gente tem alguma referência também para a tonelada ou a saca do trigo aí na região? E se, de alguma forma, quando a gente olha essa questão de mercado, essas perdas também registradas aí na região podem influenciar o preço também?
Eu não acredito que seja um fator influenciador de preço, porque os preços estão aí bem acima do preço mínimo oficial.
Uhum.
que sempre foi um balizador de preço por ocasião da colheita. Aliás, nós sempre alertávamos sobre isso. Mas hoje os preços estão fortes. Agora, os preços, inclusive, eles já foram balizados por ocasião do plantio, quando nós tivemos, inclusive, alguns negócios realizados, mesmo antes do produtor plantar, travando o preço basicamente para trigo para ser exportado. Uhum. Então, como já houve vários negócios para importação, acredito eu que uns 400 mil toneladas de trigo até já tenha sido vendido, fruto de troca-troca, lá no início do plantio, principalmente com as cooperativas e os cerealistas, o trigo deve se manter nesse patamar que está aí hoje. Agora, o preço vai, logicamente, dependendo da qualidade. Uhum. Né? Dependendo da qualidade. Se nós tivermos aí pH baixo, em algumas regiões com pH em torno de 72, classificado como triguilho, esse trigo não vai ter a mesma valorização que um trigo de excelente qualidade, com pH, estabilidade, cor, enfim, que é o que os moinhos precisam para atender os seus fornecedores.
Uhum. E o produtor está negociando esse trigo, Hamilton? Como é que está essa questão de comercialização também?
É o que eu tentei te falar. Acreditamos, até mesmo porque as cooperativas rio-grandenses têm um trabalho muito grande feito por um colega nosso, Paulo Pires, presidente da FECOACRO, que é um grande incentivador da cultura do trigo, a exemplo do que nós da FARSU também somos e outras entidades do Rio Grande do Sul. Essa cultura é vital para, inclusive, a sustentabilidade do nosso sistema produtivo. Conseguiu viabilizar, antes do plantio, como já disse, ou logo após o plantio, trocas para troca de insumos ou mesmo comercialização antecipada para parte da produção. Uhum. Por preços aí bastante interessantes, acima de preço mínimo. Uhum. Agora, vamos ver, o preço hoje, trigo, se tiver um trigo bom aqui, você pega aí preços praticamente 20% superior ao preço mínimo, em torno de R$ 44, R$ 45 reais o saco, que é o que está circulando. Uhum. É bem verdade que praticamente não temos trigo da safra velha. O trigo da safra velha praticamente sumiu. Os moinhos estão aí ávidos esperando o trigo da safra nova que começa a ser colhido nesses próximos dias lá na região de São Borja, enfim, aquela região que planta mais cedo, São Borja, Giruá, Santa Rosa. Tá? Aliás, uhum. Esse vai ser um assunto que nós vamos debater na semana que vem em Cruz Alta, na reunião da Festa Nacional do Trigo Tecnológica, é um novo evento que tem no Rio Grande do Sul, no dia 27, e que vamos debater também agora no Congresso, que começa no domingo e vai até terça-feira em Foz do Iguaçu, um Congresso Internacional de Trigo, um congresso realizado pela Associação Brasileira das Indústrias de Transformação de Trigo Abitri.
Uhum. Então, muitas informações aí para o produtor ainda, né, Hamilton?
Muitas informações de troca, inclusive, de informações uhum. para profissionais das diferentes regiões. Claro. Né? Porque, como eu já te falei, no Rio Grande do Sul a janela de plantio é muito grande e, às vezes, eventos que acontecem numa região com prejuízo, na outra região é bastante benéfico ou não traz prejuízo nenhum. Uhum. Portanto, agora é um cenário de preocupação e um cenário aí de retirar o que está no campo para que a gente, daqui a uns dias, já comece a plantar a cultura de soja, porque a cultura de milho também já está com grande parte dela realizada e a gente precisa aí continuar com o nosso sistema de produção que é contínuo e tratos culturais, por sua vez, que não param não.
Uhum, com toda certeza. Hamilton, queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante a respeito da cultura do trigo aí no estado do Rio Grande do Sul. E eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, bom dia para você e bom feriado aí, Hamilton.
Muito obrigado, é um prazer imenso em nome da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva das Culturas de Inverno, nos dar esse importante mecanismo de comunicação com o produtor para a gente trocar essas informações. Esperamos que as informações que a gente tenha trazido tenham sido úteis. Obrigado pelos cumprimentos pelo dia 20 de setembro e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Foi um prazer falar contigo e com os outros.
Tá certo, Hamilton, muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, conversando com Hamilton Jardim, Hamilton, que é presidente da Comissão de Trigo da FARSU, Federação de Agricultura, lá no estado do Rio Grande do Sul, trazendo esse panorama a respeito da cultura agora da safra de inverno, também lá no estado gaúcho. E o Hamilton já destacando aquela ocorrência das geadas que nós observamos entre os dias 26 e 27 de agosto, que afetaram, claro, essas lavouras de trigo, especialmente na região do Planalto Médio, e, portanto, nós já temos alguns prejuízos, principalmente em relação à produtividade e à qualidade dessas lavouras. Por enquanto, a gente ainda não consegue quantificar essa perda e esse prejuízo, mas já esse prejuízo já é consolidado ao produtor rural. Inclusive, alguns produtores terão que acionar o seguro agrícola agora nessa temporada, por conta de toda essa situação. Por outro lado, o preço continua bastante firme. O Hamilton destacando para a gente que esses valores estão próximos de R$ 44 até R$ 45 a saca do trigo, valor 20% acima do preço mínimo estabelecido pelo governo também para a cultura do trigo lá no estado do Rio Grande do Sul. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com mais informações, então continue ligado.